Olá, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 2 de maio de 2022 e nós vamos falar sobre a teoria da interdependência complexa e o futuro da guerra. Robert Kyohane e Joseph Nye publicaram um livro que muito rapidamente se tornaria um clássico: Poder e Interdependência, a Política Mundial em Transição. Os dois autores lançavam suas ideias acerca da teoria da interdependência complexa praticamente ao mesmo tempo em que os Estados Unidos encerravam sua guerra no Vietnã, sob todos os impactos que a campanha do Sudeste Asiático trouxe para o pensamento político, estratégico, militar norte-americano em particular e ocidental em geral. Na obra, Kyohane e Nye apresentam um contraponto à teoria realista das relações internacionais dominante à época, especialmente no que concerne a três de seus principais pressupostos, quais sejam: de que os Estados nacionais são os atores dominantes na política mundial e que agem como unidades coerentes; que o uso ou a ameaça do uso da força é a forma mais efetiva de exercício do poder; e que existe uma hierarquia de temas na política mundial, na qual há um predomínio das questões de segurança militar sobre assuntos econômicos e sociais. A política de aproximação entre os Estados Unidos e a China, iniciada em 1971 pelo presidente Nixon e por seu assessor de segurança nacional e mais tarde secretário de Estado Henry Kissinger, colaborava para o convencimento dos autores de que eles viviam realmente uma fase em profundas mudanças na ordem mundial. Em 1975, Kissinger declarava: "O mundo se tornou interdependente na economia, nas comunicações e nas aspirações humanas." Tal interdependência nas relações internacionais significava que os Estados estavam reciprocamente afetados pelos efeitos das transações internacionais que efetivavam e pelo fluxo de pessoas, bens e ideias que passaram a transitar cada vez mais livres pelos espaços mundiais. Kyohane e Nye apontaram três características principais para a interdependência complexa. A primeira é a existência de múltiplos canais a conectar as sociedades. Nesse sentido, relacionamentos formais entre chancelarias conviveriam com laços informais que unem as elites governamentais de diferentes estados, mas não somente. As conexões também seriam providas no âmbito das empresas transnacionais e no âmbito das elites das organizações. A segunda característica aponta para a inexistência de uma hierarquia de temas nas relações interestatais. Com essa caracterização de interdependência, os autores objetivavam reforçar que, diferentemente do que afirmava a escola realista, os assuntos de segurança não dominariam a agenda internacional dos Estados. Muitas outras questões surgiriam do que antes parecia ser o domínio da política doméstica, mas que na interdependência passariam a afetar as relações entre as nações. As fronteiras entre o doméstico e o internacional estariam cada vez menos claras. Essas questões poderiam gerar diferentes níveis de conflito, passando a substituir as questões de segurança nas prioridades internacionais dos países. Finalmente, a última característica da interdependência complexa é a de inibir o uso da força militar pelos governos contra estados cujas relações de interdependência prevaleçam. Os autores reconhecem, entretanto, que a força militar pode ser útil para relações com países de outras regiões, ou integrantes de alianças ou blocos rivais. Cabe lembrar que os autores produziram essa teoria na década de 70, no auge da Guerra Fria, quando as relações entre os países dos blocos rivais, capitalista e comunista, eram praticamente inexistentes, não havendo relações de interdependência entre eles. Portanto, a obra foi escrita muito antes da explosão da interconectividade que vivemos hoje, quando ainda não era possível prever-se que as chamadas cadeias globais de valor, nas quais predominam os fluxos de comércio decorrentes da terceirização de estágios produtivos, intensificar-se-iam a níveis, àquela época, inimagináveis. No entanto, os autores não afirmam que a interdependência será indistintamente benéfica para todos os atores envolvidos. Diferentemente do conceito ecológico do mutualismo, relação cujas diferentes espécies interagem de forma mutuamente benéfica, na interdependência complexa, os atores arcarão com os custos relacionados à limitação da autonomia. Assim, Não haveria como afirmar que essa limitação de autonomia seria compensada pelos eventuais ganhos das relações de interdependência. Exemplos desses custos foram expostos de forma claríssima recentemente na pandemia da Covid-19. Subitamente, as nações foram apresentadas à realidade de que não detinham a capacidade de produzir na quantidade exigida os equipamentos médicos, vacinas e equipamentos de proteção individual necessários a hospitais, profissionais de saúde e seus cidadãos. Nesse sentido, foi emblemática a chamada Guerra das Máscaras, a qual o mundo assistiu, uma disputa entre diferentes países pela compra de equipamentos para o enfrentamento da Covid-19. Alguns países chegaram a confiscar máscaras destinadas a outros países. Os 22 aviões cargueiros norte-americanos que foram buscar na China máscaras e equipamentos hospitalares em 1º de abril de 2020 confirmaram de forma veemente o preço da dependência. A pandemia da Covid-19 explicitou o nível de dependência que a maior parte dos países tem em relação à China na questão de produção de itens de saúde e de proteção individual. Porém, esse aspecto é apenas a ponta visível do iceberg. A queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, a entrada da República Popular da China na Organização Mundial do Comércio e o avanço da tecnologia da informação e das comunicações com a popularização da internet, tudo isso enquadrado no amplo conceito denominado fenômeno da globalização, levou o nível da interdependência global, interdependência complexa, ao paroxismo. Uma vez que as limitações geopolíticas que impediam o aprofundamento da interdependência entre países de diferentes blocos ideológicos, existentes quando a formulação da teoria na década de 70, deixaram de existir. Assim, as duas primeiras décadas do século XXI assistiram à crescente interligação e consequente interdependência entre indivíduos, organizações e estados. O fenômeno transbordou para todas as esferas, da econômica à política, passando pela cultura e pelas relações sociais. O mundo, definitivamente, havia se tornado uma aldeia global. Assim, a exacerbação do fenômeno da interdependência também levou à amplificação de seus efeitos colaterais, especialmente dos custos relacionados à percepção da perda da soberania e às repercussões sociais relacionadas à globalização. Rosa Brooks, autora do livro How Everything Became War and Military Became Everything, Tales from Pentagon, afirma: a globalização criou um mundo em que o tudo se transforma em guerra. Os fluxos financeiros e de informações, bem como o fluxo de produtos e serviços que percorrem todo o mundo, criam, de um lado, riscos para estados, mas também, por outro lado, ferramentas para explorar ou mitigar esses mesmos riscos. O conflito da Ucrânia, cuja fase militar iniciou-se no dia 24 de fevereiro de 2022, reúne vários exemplos de que a interdependência econômica pode ser usada como instrumento de coerção. O principal deles é a adoção de sanções econômicas. Mesmo antes da invasão propriamente dita, o governo dos Estados Unidos e seus aliados ameaçaram a Rússia com sanções econômicas nunca vistas. Iniciada a invasão, as sanções foram efetivadas. Dessa forma, uma variada gama de ações foi adotada, todas com o objetivo de retalhar a Rússia. Bancos do país foram banidos do sistema SWIFT, empresas aéreas impedidas de voar sobre extensas áreas da Europa, restrições às importações e exportações de determinados tipos de bens e serviços, dentre muitas outras. Contudo, as sanções não se restringiram às ações dirigidas a afetar o Estado russo. Cidadãos também foram alvo de sanções, como pessoas físicas. Essas medidas têm o objetivo claro de mitigar o apoio que determinadas pessoas emprestam ao governo do país, na tentativa de se criar uma oposição doméstica ao próprio governo. Portanto, essa é uma ferramenta que pode ser utilizada nas duas direções. No caso, a enorme dependência europeia das fontes energéticas russas impõe a muitos países a constrangedora posição de continuar comprando gás natural e petróleo russo, mesmo durante a guerra, financiando, ainda que indiretamente, o esforço de guerra adversário. Por sua vez, a Rússia, apesar de continuar o fornecimento, também mantém a ameaça de seu corte, deixando os europeus sob pressão. Enquanto as tensões em torno da Ucrânia escalavam a partir de novembro de 2021, muitos analistas acreditavam que a crise não chegaria ao nível de conflito armado, muito menos na intensidade a que se assistiu, com a eclosão de uma guerra de alta intensidade, na qual cidades foram completamente arrasadas por bombardeios incessantes. Tal crença justificava-se, em maior ou menor grau, pela terceira característica da interdependência complexa, apresentada no início deste texto, de ser inibidora do uso da força quando os Estados mantêm entre si os laços de interdependência. E no caso da guerra da Ucrânia, tais laços entre russos, ucranianos e europeus estão claramente presentes. Então, por que a interdependência ampliada pela globalização foi incapaz de evitar o conflito? A resposta a essa questão permanecerá em aberto até que a névoa da guerra clausewitziana se dissipe e possamos avaliar com clareza todos os acontecimentos. No momento, tateando em meio ao espesso nevoeiro, podemos apenas inferir algumas causas. Talvez o sistema internacional esteja retornando à multipolaridade e, justamente por isso, os russos têm encontrado muitos países, com especial destaque a China e a Índia, mas não só esses, com disposição e capacidade política, comercial e financeira de não aderir às sanções lideradas pelos Estados Unidos. Pelo contrário, quiçá esses países tenham justamente encontrado nessa conjuntura a oportunidade de aprofundar seus laços econômicos com os russos, mitigando os efeitos da coerção econômica impostas pelas sanções. Talvez, mesmo ciente dos altos custos materiais e humanos da guerra e sabedor de que a globalização e a interdependência amplificam ainda mais seus efeitos, o governo russo tenha sido impelido à ação por fatores históricos, culturais, políticos e estratégicos, julgados tão relevantes que justificariam os custos, por mais altos que fossem. Talvez tenha havido uma monumental falha de percepção da realidade dos fatos, que tenha ofuscado a compreensão dos decisores russos, impedindo-os de avaliar corretamente o nível de resistência que seria imposta pelos ucranianos em face da invasão do solo de sua pátria. O mais provável é que, no todo, ou em parte, as três hipóteses anteriores estejam presentes na explicação vindoura desse conflito. De qualquer maneira, elas alertam para o que esperar do futuro. Sun Tzu, 5 séculos antes de Cristo, afirmou que a guerra é de vital importância para o Estado. O conflito em análise mostra como a guerra também mantém essa característica até os dias atuais, e possuindo tal importância, certamente terá a sua ocorrência condicionada por uma variada gama de fatores, alguns lógicos e perfeitamente racionais, como o que propõe a interdependência complexa como inibidora de uso da força, mas também por outros advindos dos mais recônditos espaços da psique humana, onde a frustração, a raiva e a irracionalidade dos tomadores de decisão, e mesmo de populações inteiras, por acender o estopim da guerra. Somente os mortos viram o fim da guerra, afirmou Jorge Santayana, ao fim da Primeira Guerra Mundial. O filósofo inglês antevia que a Grande Guerra não fora capaz de resolver as questões que causariam a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, a guerra na Ucrânia, reafirma Santayana, a humanidade ainda está muito longe do dia sonhado pelo general Osório, em que países queimariam os seus arsenais. Este então foi o Geopolítica com Paulo Filho. Se você ouviu esse áudio até aqui, é porque esses assuntos de geopolítica te interessam. Então, considere se tornar um apoiador. Saiba como na descrição desse podcast e junte-se àqueles que colaboram para que a gente possa manter esse nosso trabalho. Até a próxima, pessoal. Tchau.